Começando mais um Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Fernanda Paradis e vamos falar da The Running Event, o evento que nós estivemos lá em Austin, no Texas, uma das maiores feiras de corrida do mundo, que o Rô já tinha ido e eu e a Fernanda fomos e agora fomos picados, e deram droga pra gente lá, a gente vai ter que voltar agora. Obrigado aí por insistir, Rô, pra gente estar lá, obrigado pela parceria, muito legal. Acho que a viagem toda, o que a gente conseguiu construir, a gente vai mostrar aqui ao longo do episódio, né?
É, valeu Ri, valeu Fê, e é isso, foi o meu quarto ano lá, a cidade é muito legal e a feira, vocês viram, né? Não preciso ser repetitivo aqui, o quão grande a feira é e o quanto que ela tem espaço para crescer para os próximos anos. Então, todo ano que a gente vai tem uma novidade nova. É claro que o que, que acontece? Entra uma marca, sai outra, é absolutamente normal porque eles fazem a leitura do mercado. Tem marca que já saiu e voltou, então vai muito...
Até pelo momento, né, de posicionamento que está querendo ter, enfim.
Do momento que eles têm, como eles estão passando a operação da marca... Mas é isso, eu acho que o que é legal é a quantidade de produtos que a gente vê. E a gente não está falando especificamente só de tênis de corrida. Vocês viram o quanto que tem de novidade e acessório, quanto que tem de...
Do mercado inteiro, né?
A parte nutricional, é muita coisa.
É isso aí, muita coisa. A cidade não aproveitou muito, né? Que é pauleira, a gente vai falar depois aqui mais sobre isso. Mas a dinâmica da viagem ela é muito extenuante, né? A gente vai falar um pouquinho, mas começa muito cedo, termina tarde, enfim, tem que organizar conteúdo, tem uma série de coisas. Fê, obrigado pela parceria. Curtiu, tá lá?
Nossa, demais, assim, experiência, assim, incrível, incrível, incrível. Picada também, agora vou querer estar lá todos os anos. E, assim, chamou muita atenção, assim, eu tenho essa experiência de expo de majors, né? Todo mundo, sim, como corredor, tem essa experiência completamente diferente, assim, né? Não é aquele produto para o consumidor final, né? A coisa para você ver
ali
as novidades
é negócio
que
puro,
tem.
Né?
Negócio puro, exatamente.
Então, porque assim, você pode chegar e falar, quero comprar, você não compra.
Exatamente. E muito stand, assim, que você vê muito pequeno nas expo de major, assim, você vê, meu, olha a quantidade de produto que o cara tem, olha que... Então, assim, foi uma experiência incrível. Assim.
Porque o que eu acho que uma das coisas que ficam para mim, assim, que da leitura que eu tive lá, é que a gente via que tem marca que vai, por exemplo, com praticamente todos os produtos, mas tem muita marca que vai com 3, 4 produtos, né, lá na feira. E quando a gente vai numa expo, é um canibalismo, é muita coisa, e é aquilo que já está no mercado. Então, a gente que já consome, a gente já sabe o que a gente vai ver lá.
Exato.
Então, eu já sei que eu vou chegar lá e dificilmente numa prova tem um lançamento. Né? Assim, verdade. Tem um lançamento, mas... que nem agora, né? Teve em Nova York. Mas daí é mais um específico da prova e tal. Se a gente for pensar em lançamento mesmo, era tudo lá em Austin.
Exato.
Né? O que a gente trouxe, o que a gente viu, o que a gente pegou, o que a gente tirou foto. A gente vai mostrar várias fotos de tênis aqui. É tudo o que vai vir ao mercado ainda. Né? Eu acho que mais o que chegou mais rápido ali do que a gente viu de lançamento foram os ASICS.
Exato.
Que um entrou agora dia 1 para vender, o Nova Blast. Uhum. E o Nimbus, que vai entrar já em fevereiro. Mas a grande maioria é a partir de fevereiro mesmo. Antes disso, nada, né, Rô?
Normalmente, assim, muitas marcas, quando a gente perguntava, é meio que praticamente a temporada de lançamento que começa ali em abril.
Então, ele pega as provas também ali, pega Boston, pega Londres.
Então, o planejamento deles de entrada de produto no mercado, principalmente tênis de corrida, é basicamente abril.
E vestuário, daí, enfim. Também tem a coleção, né? Em outono, inverno, enfim, que eles acabam trabalhando. A gente vai começar a passar um vídeo aqui. Para quem não estiver assistindo, a gente quiser assistir, coloca aí ou depois entra. Se estiver no carro, não vai passar, provavelmente. Mas a gente vai passar aqui, até para mostrar um pouco, porque... É uma viagem que não é tão difícil de ser feita, né? Então, até se quiser colocar o primeiro vídeo, a gente mostra, né? O teu voo foi... Você fez via Atlanta, né, Fê?
Eu fiz via Atlanta e foi um voo diurno.
Diurno. A gente fez via Dallas, né? Então, mas não é aquele voo... Não é absurdamente cansativo.
Não.
É aquele voo de 8, 9 horas, o primeiro trecho. Ali depois um trecho interno, que é bem mais tranquilo, que acaba sendo bem mais tranquilo pra gente começar. E a chegada lá é diferente, que é o que você falou, até comparando com o mundo da Expo, né, Fê?
Uhum.
Porque quando a gente vai, cara, é avião do Brasil, de várias companhias aéreas que estão indo, mas de vários outros países. É. E todo mundo. Então, assim, pô, a Expo, sei lá, a gente for pegar uma prova grande de major, que menos tem gente, é 35 mil, 40 mil pessoas. É. Então, pensa o que é o fluxo de pessoas que estão migrando para aquele local. E pra feira em Austin, não. Pra feira de Austin, ele é muito... A feira é grande. Quantos expositores? 314. 314 expositores, né? E a gente vê que tem um número grande de expositor, mas o número de pessoas que estão lá nem se compara.
Nem se compara.
Ao que é. Nem se compara. Né? E até a própria cidade, ela não respira tanto quanto uma major. A gente vê que tem ali todo dia, né? A gente teve... A corridinha ali da manhã, do primeiro dia, da Saucony. E daí você vê que se encontra o pessoal na frente ali do Convention Center e tal, sai pra correr. Uhum. Daí tem outros eventos de outras marcas que vão tendo. Mas não é aquela mega comunicação que a gente vê em major que você vai.
Né? Tudo na simplicidade, né? Isso me chamou bastante atenção, assim. Principalmente esses eventos paralelos que teve, assim. Tudo muito simples, né?
É que eu acho que eu acho que é o que acaba... Aqui... Eu acho que muitas vezes é o que acaba viabilizando, né, Fê?
Exato.
A gente foi numa loja que daqui a pouquinho vocês vão ver aqui aparece, vai aparecer no vídeo. Vamos aproveitar que está aparecendo aqui.
É.
Teve essa ação na terça-feira da ASICS,
exatamente,
né, Fê?
Exatamente, foi logo de manhã. Eu cheguei no hotel 2 da manhã, mas esse 6:30 da manhã a gente saiu lá do Hilton e foi para esse evento aí. E era um evento para limpar o ambiente, uma coisa bacana, diferente.
Legal, da conscientização, né?
Conscientização.
Do uso do espaço, né?
Exatamente. Então, teve um pessoal que foi de caiaque pro rio fazer a limpeza. E a gente
que eram os mais habilidosos, né?
Exatamente. Eu acabei... A gente podia fazer em dupla. Eu acabei fazendo com a Silvia, do Estadão. E a gente encontrou um cado lá também, né?
É legal, luva, pegava aquele pegadorzinho para pegar a sujeira, coletar ali, né?
E ali você vê no parque já muita gente correndo, as pessoas correndo e as pessoas passando por nós, assim, agradecendo, assim, gente da cidade, né? Agradecendo por estar fazendo esse tipo de ação, assim.
Que é legal, porque isso dessa ação da ASICS, que eu achei bacana, é que ela mostra... É que um evento de corrida não precisa ser só uma
exato.
Corrida.
Exato.
Né? Óbvio que todos que estavam ali queriam falar sobre corrida. Mas você vê que você é cuidar do ambiente.
Exato.
Não só do meio ambiente, mas do ambiente que o corredor vive, né?
Exato.
E daí a gente aí na feira pegando o número da corridinha que tem lá, fazendo credenciamento e tudo mais. Essa coisa da simplicidade...
Nossa, achei muito legal essa coisa da inscrição lá na hora.
Na hora, pega o número ali, ó.
Né?
Você põe os seus dados, ele já te dá o número.
Uhum.
Né? E isso é uma coisa que, inclusive, ainda existe muito nos Estados Unidos.
Exato.
De muita prova, de você poder se inscrever no dia. Não é aquela largada às 6 da manhã, né? Que é o que viabiliza, muitas vezes, você ter essa flexibilidade de você trazer as pessoas no dia para se inscreverem. E você não coloca como impeditivo, né?
Exato.
Porque se a pessoa vem numa cidade adjacente ou num bairro mais longe...
Exato.
Né? Pô, se você coloca ali dela poder se registrar no dia,
você
acaba conseguindo fazer com que a pessoa, de fato, né, participe do evento. Né?
Sem medalha, né? Não tinha medalha.
Esse ano não tinha, normalmente tem.
Ah, normalmente tem?
Normalmente tem, esse ano acabou não tendo.
Entendi.
Acabou não tendo, né, Rô? Nos outros anos tiveram medalha, né?
Sim, eles...
Então era por isso.
A medalha e camiseta, é claro que mudou de local, eu não conheci esse ano a estrutura. Não sei nem se...
Foi no headquarter militar lá, num CG militar.
Se era possível, talvez as marcas, exemplo, o ano passado foi o único, se eu não estiver enganado, sim, foi o único ano que aconteceu... No Circuito das Américas, que é onde a Fórmula 1 corre. Eu acho que por questões políticas ou financeiras, esse ano não aconteceu. Mas lá você tinha uma estrutura que as marcas presentes na feira, algumas, estavam lá também. Algumas disponibilizando tênis para quem quisesse testar nos 5 quilômetros. A parte de marca que trabalha com nutrição, etc. Esse ano... Foi um pouco diferente. Talvez o ano que vem foi uma experiência nova para eles. Talvez o ano que vem mude novamente.
Ou melhorem essa, né?
Exato.
Essa daqui ela teve umas barraquinhas. É que foi ruim que foi, acho que, durante uma hora do dia deu uma chovida e foi exatamente no pré.
Uhum.
Foi das 6 até as 7, largou às 7. E tinha ali umas barraquinhas, eles estavam dando meia, luva, gorro, a camiseta da prova lá, uma de algodão que eles dão. É de algodão a camiseta, tá, gente? Estados Unidos, evento que, né, que envolve muito dinheiro, mas camiseta de algodão super simples. Até vacilei de não ter trazido, mas... É, e, mas não tinha marca de tênis dando produto lá, nem pra testar. Uhum. Então, foi uma coisa, mas foi legal, era um circuito em voltas, então não era uma única volta. Era uma, cada volta tinha um pouco mais de uma milha, então dava as 3 milhas e um pouquinho ali para completar os 5 quilômetros. Então era legal, porque também você, mesmo quem estava correndo um pouco mais rápido, passava por outras pessoas, tinha um avião, helicóptero, umas coisas meio canhão.
Legal.
Então muda um pouco, eu achei um lugar legal.
Uhum.
E em paralelo a isso, assim que acabou, começou a corrida do cross country, tinha feminino e masculino, que eram as 5 milhas. E daí corriam pela grama. Então é legal, porque todo mundo que assistiu também ficou um tempinho ali assistindo. Uhum. E, cara, você olhava, era daí de fato eram os corredores, né? A galera aquecendo ali, correndo de sapatilha, né?
É outro nível.
É outra pegada. Mas mesmo assim, volto a falar que é o que você comentou agora, Fê. A simplicidade. Eu achei incrível essa coisa de fazer a inscrição ali da corrida no dia. É legal. Muito simples, fácil. Você chega, teu nome, teu e-mail, telefone, pum, tá o teu número. Uhum. Não tem o teu nome escrito, mas segue o baile, você vai participar. Lá na corrida, a mesma coisa. Chegava ali antes, o ônibus levava, que era afastado, organizado o ônibus da prova e tal. Daí, chegava lá, meu, fica esperando aí. Tinha uma barraquinha com café e água, pra quem quisesse. As tendas com os produtos. A corrida também super simples, um pórtico inflável ali que começava ali na hora. E depois, assim, acabou. Não tinha... Ei, não, acabou. Cruza a linha, faz o que quiser. Você pode ir embora, você pode assistir a corrida de cross country que tem e tal. Bem simples. E assim como outras ações que a gente viu, até se o Marcelo puder colocar o segundo vídeo, daí a gente até fala que vai aparecer uma loja aqui que a gente foi na... Chama The Loop. Que a gente foi no mesmo dia, no final do dia, o Kiptoon foi lá numa ação. E, cara, assim, super simples, né? Tinha, pode falar que acho que era uma água e alguma coisa ali, algum outro tipo de bebida. E é isso.
É.
Pra todo mundo, ó, se encontra pra fazer uma corridinha aqui e conversar com o atual recordista mundial da maratona. Então, eu até conversei com o Cado da Milk, a gente falou, cara, foi uma ação ali que os caras devem ter gasto 5 mil. Exato. 10 mil reais no máximo, assim, explodindo, né? De fechar a loja, de montar uma... Então, mas viabiliza você usar um personagem como ele pra você estar ali. Às vezes, até nosso olhar, a gente fala, pô, será que não é um desperdício, né?
Uhum.
Recordista mundial, mas fala, meu, mas dê uma dessa, você quer fazer um negócio tão grande que daí você começa, putz, mas vou gastar 100 mil, 200 mil. E isso é dinheiro, né? Exato. Ou é dinheiro em produto, ou é dinheiro em comissão, ou é dinheiro em evento... Uma série de coisas que possam viabilizar. Então, acho que essa simplicidade. Cara, pra mim, assim, é muito... Tá aparecendo a imagem.
É só uma coisa do evento lá da ASICS, lá daquele evento inicial. A Dina Castro tava lá e ela tava ajudando a montar a estrutura na hora de ir embora. Ajudando ela.
A estrutura, né? Não é fazer o evento, né? Ela estava no evento, mas ela estava ajudando na estrutura. É,
exatamente. Tava desmontando lá. Tava, né? Trabalhando,
exatamente.
Seja, né? Uma coisa...
Que é o que a corrida sempre foi e tem que ser.
Exato.
Né? Essa coisa da simplicidade e tal. Então, assim, acho que é uma... são coisas que muitas vezes vale a pena a gente pensar, que a gente bate muito nessa tecla, né? Que é da corrida da simplicidade, do simplesmente põe um tênis e vai correr.
Exato.
Ali na largada daquela provinha lá que eu fui lá do evento, era isso, você olhava as pessoas, era impressionante.
Exato.
Você olhava e falava, meu, cara com roupa qualquer, com, sabe, meia, tênis, tudo diferente, enfim, né? Não é aquela coisa que a gente vê tanto aqui. E daí a imagem que até aparece, a gente conversando já em alguns stands, a gente tem a oportunidade, isso é muito legal, porque quem trabalha nos stands está lá literalmente para isso. Para falar sobre o produto, para falar sobre o que virá, para falar como é que foi um ano de 2023, o que melhoraram. Então, para nós, que não estamos lá só para procurar o produto, mas ter essas informações, é muito legal. E isso você tem um feedback muito bom, né, Rô?
Rio, acho que um ponto importante para a gente falar aqui, que Outros anos já me perguntaram, e agora a gente chegou recentemente e eu já também recebi pergunta lá no meu Instagram, que é a feira. Ela é um evento para lojistas do setor, do mundo inteiro. É claro que tem algumas pessoas, influenciadores, que são convidados por marcas, mas você tem que estar ligado a uma marca diretamente ou, de repente, um lojista. Porque você, pessoa física, entrar no site e fazer inscrição, certamente você não vai conseguir credenciamento. Porque não é um evento aberto ao público.
Ao público em geral, né? Em geral. E daí a gente até falei, né, Roque? O feedback que a gente acaba tendo das pessoas que trabalham lá, né, das pessoas responsáveis pelas marcas, que é muito legal, né? Pra gente ter informação. Porque é óbvio que a gente tem a nossa leitura ali, mas a gente... de fato, entende como a marca está vendo aquilo que vai vir para o ano seguinte, que eles quiseram mudar, enfim, né?
E uma coisa que é muito legal, vocês viram isso, e todo ano é a mesma situação, no seguinte sentido, o quão as pessoas ou os profissionais de algumas marcas, sejam eles de produto ou de marketing, o quão eles sabem que é importante um lojista que... sei lá, que seja do Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, o quão é importante para eles, de alguma maneira, conhecer aquela operação. Então, eles dão a informação sem pressa, o que você quiser saber do produto, eles te informam no detalhe, do ponto de vista prático, de pegar o tênis na mão, te explicar. Então, isso é muito legal. Às vezes o que pode acontecer? Esse profissional dessa marca fala, pô, esses caras estão aqui, mas isso não vai reverter em negócio para mim, e eu não vou perder muito tempo. Não, para eles não importa isso. Cara, chega aí, eu quero te explicar o meu produto. Talvez agora, nesse primeiro momento, não há como a gente fazer negócio diante de uma série de situações aqui que a gente já falou, sim, importação, mas eles olham lá na frente, entendeu? Então, isso que eu acho que é muito legal.
E a valorização de um mercado diferente, né, Rô?
É.
A gente estava mostrando agora a imagem da Alter Ego, que é uma empresa que faz boné, gorro e tal. E daí a gente estava conversando e o Rô gosta da marca, ele viu um boné legal. Daí você vê que a mulher que era responsável ali, ela veio e falou, cara, de onde vocês são? Do Brasil. É. Né? Toda vez que a gente falava que a gente era do Brasil, os caras, caramba, vocês vieram de longe né, para isso. Então, assim, acho que uma valorização de dividir, porque a feira começou também com uma ideia de premiar. A ideia inicial dessa feira era premiar os lojistas americanos. E daí, aos poucos, ela foi tomando uma proporção cada vez maior e mudou. Existe ainda a premiação dos lojistas lá, né, que é legal, porque você vê que todas as especializadas, as principais lojas especializadas participam e tal, e querem estar lá, elas querem, né, serem reconhecidas por esse ranking aí da The Running Event. Mas você vê o quanto é importante que eles comecem a entender que o mercado mundial é importante, não somente o mercado americano, né? Só o que gira ali, né? E eu acho que o que a gente viu, o mercado de trail fincando o pé, né, Rô?
Sim,
que o ano passado você já tinha comentado que tinha crescido, e esse ano a gente vê que, cara, continuaram firme ali. Todas as principais marcas de trail estavam lá, né?
Não, e vocês viram, foram as marcas de tênis, de trail, a quantidade de acessório é voltado para esse mercado, para esse segmento. Outra coisa que me impressionou foi muita empresa de nutrição. Então, novas empresas que entraram, e aí não são só empresas americanas, são empresas também europeias. Então, assim, é indiscutível o quanto que essa feira está crescendo. Aquela parte que vocês viram lá, que a gente era tão corrido que a gente comia no próprio pavilhão. Você tem ali um...
Que, por sinal, um hamburgão top.
Exato.
De carne de costela.
E o que vai acontecendo aos poucos, acredito eu, pro ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar lá novamente fazendo a cobertura da feira, é eles irem encurtando o espaço. Porque são novas marcas, novas empresas querendo entrar no mercado. Então, pelo menos acredito eu que para os próximos 5 ou 6 anos a tendência é de uma feira muito maior.
Tem um entre e sai, né, Rô?
Sim.
Assim, de marcas, que a gente falou aqui no começo. E às vezes é um pouco de tudo. Às vezes é um momento que a empresa está revendo como é que ela vai atuar, aonde ela quer investir, se, né, tem empresas que a gente sabe que elas falam, pô, o ideal não é... A gente falou da própria K-Swiss, que tinha saído,
exato,
voltou esse ano.
Lá.
Voltou menor, mas voltou, né, esteve presente. Muita marca que me chamou atenção com tênis para pickleball, né, que é aquele, aquele mini pedal com bolinha de plástico, né? Cara, muita marca, quadra lá dentro para as pessoas poderem jogar, marca vendendo raquete e tal.
E é estranho dentro de um evento para a gente, né? Dentro de um evento que é de corrida, né? De,
exato, né? Exato, mas as marcas que
marcas
produzem...
As marcas produzem...
Exato, né? Produzir o tênis do... Exato, aproveita o momento, por quê? Porque às vezes tem lojista, né? Que não é... Não tem uma loja especializada só de corrida, né? A gente até conversou com o Antônio, ele tem uma loja que é corrida e tênis.
É.
Então tem gente que vai ter de multi-esportes. Então, de repente, poxa, quero aproveita e já tá lá, conhece produto, se aproxima, porque tem uma pegada, a nossa pegada foi muito do terceiro lado da corrida, que é o meio ambiente, né? Não é o treinamento e não é a alimentação, né? Não é a parte de alimentação e nutrição. É a parte o quê? De marca, de ativação, de posicionamento, de evento, de acessório, de tudo que gira esse terceiro lado da corrida. Então, para a gente foi muito importante, porque a gente fala isso constantemente aqui. E hoje, a gente, pelo menos durante um tempo, a gente vai ter, vamos continuar com propriedade para poder analisar uma série de coisas que vão acontecendo, porque a gente viveu aquilo ali. Né? Mas tem muita gente, que nem o Antônio, que a gente falou, que é esse lojista, ele vai lá, o quê? Ele foi lá para abrir uma conta para ele conseguir fazer pedido na Roca.
Uma coisa importante, em cima de como foi a primeira experiência de vocês, em anos anteriores... nos dois primeiros anos, como é que era a logística da feira? Existia a sexta-feira, então
era
uma quinta-feira normal e efetivamente a feira terminava na sexta-feira, meio-dia. Então você tinha meio período da sexta.
Sexta, meio-dia, ninguém mais faz nada, né?
Exato. Mas
o mineiro já diz, né?
Em cima do que todo o trabalho que a gente fez, vocês acham que pelo menos para nós, não estou dizendo aí para lojistas, mas para nós, a terça-feira e a própria... Perdão, a quarta-feira e a própria quinta é o suficiente ou vocês, talvez com o crescimento da feira, ter que voltar a ter mais um dia de feira?
Eu acho que assim... eu acho que dois dias, para quem vai muito direcionado com o que quer, é o suficiente. Se a pessoa vai como nós, vai ter que ralar.
A gente trabalhou direto.
Exato. A gente parou às 5 da tarde na quinta-feira, porque também já ninguém estava querendo mais atender a gente. Os stands já estavam todo mundo desmontando tudo. O pessoal estava mais preocupado em sair e ir embora a partir das 4 e meia do que atender. Porque eles também perceberam, a gente viu que na quarta estava cheia, na quinta-feira, depois do almoço, já estava...
Deu uma baixa.
Deu bem... O que eu acho que é assim, se você quer importar, você quer representar alguma marca... Você não vai ficar, sei lá, de algum acessório, que seja de meia. Você não vai ficar olhando tênis, você não vai ficar olhando óculos. Você vai primeiro com a sua prioridade, né? Que é buscar a nossa prioridade lá que quer. Era cobrir tudo, mas a gente fez um roteiro. Temos que pegar todas as marcas de tênis, temos que cumprir os nossos compromissos, né? Que a gente tinha comerciais com as marcas que a gente foi representar. Ah, vamos ver depois os acessórios. Ah, vamos olhar tal marca... De alguns acessórios que a gente já tinha como principais, a gente já definiu o que a gente ia fazer. Por isso que a gente também conseguiu fazer tudo isso de conteúdo, né? De material. A gente passou literalmente em todos os estandes, conversou com a grande maioria e com calma. Mas eu acho que para quem quer fazer uma coisa mais pontual, mesmo se você já quer entender o mercado só de tênis de corrida, dois dias, eu pelo menos vejo como suficiente. Você também vê assim, Fê?
Não, também, até porque não é. Não é uma expo como as majors que tem muita gente. Então é tranquilo de andar, a comunicação visual é fácil, você consegue
identificar
as rápido onde estão as marcas. E eu também tive essa impressão também.
Porque é fácil, né? A gente chegava nos stands ali. O stand com menos pessoas eram duas ou três. Né? Acho que mesmo os pequenos, a gente fica até indo da boca, acho que eram três.
Exato.
Você pega os stands pequenos, sei lá, num espaço 3x3, já tinham três pessoas para atender.
Exato.
Porque, de fato, quem está lá quer fazer negócio.
Sim.
Mesmo que ele vá atender a gente não vá comprar, não vai fazer pedido, nada, mas ele quer dar atenção para falar do produto dele, ele quer dar atenção para falar do serviço dele, né? A gente viu, por exemplo, até equipamento de fisioterapia lá, né? De massagem, de soltura e tal. Você fala, pô, o cara vinha, né? Ele mostrava, ele aplicava na gente. Não, isso aqui é diferente. Ó, daí tem esse modelo, tem isso, isso. A gente não vai pro Brasil. Mas porque ele entende que a gente divulgando, de repente pessoas vão viajar para fora. A gente, até algumas pessoas questionaram com relação aos tênis, se o Marcelo puder colocar agora o último videozinho aqui dos tênis, que muita gente, a gente fez uns posts lá, todo mundo, pô, mas postar tênis que não vem pro Brasil, mas na realidade é a gente mostrar o que existe, o que vai vir pro mercado. Porque tem gente que vai viajar, tem gente que vai para fora do país, tem gente que conhece pessoas que estão fora e podem trazer. É. Então, a ideia mesmo é a gente mostrar tudo que a gente viu lá, o máximo de coisas que a gente viu. Muito tênis normal, sem placa de carbono, muito tênis com placa, muito tênis de trail com placa. É. Né? Então, coisas um pouco diferentes, marcas que não vêm para o Brasil, marcas que muitas vezes não são conhecidas, que a gente achou legal e a gente trazer o destaque para todos vocês. O que me chamou muita atenção ali foram algumas marcas principais que a gente não vê muito aqui, até de espaço, né? A gente viu aquele que o Rodrigo tá me devendo um tênis, o Mount Coast, um tênis novo, que a gente colocou, né, no pé e a gente achou...
Não dava vontade de tirar.
Não nenhuma vontade de tirar. O próprio tênis da Tyr, que é uma empresa que é extremamente conhecida pelo segmento aquático, né? Exato. De natação, depois um pouco do triatlon. E, pô, e voltando para a corrida com tênis de placa, tênis sem placa. Foram, acho que, de corrida, assim, acho que uns que mais chamou um pouco nossa atenção, assim, né? Da corrida comum, né, Rô?
Não, e um que chamou atenção, eles num espaço extremamente pequeno, que é normal, né? Porque a partir do momento que a placa de carbono entrou no mercado, eles deram uma apagada, que foi a Newton. Que, assim como o ano passado, era um protótipo 100%. Esse ano eles estavam lá com o produto acabado, que é os famosos 5 tacos lá com placa de carbono. Então, pelo que a gente conversou, eles vão colocar o tênis no mercado. E exatamente essas marcas que você falou. Essa Mount Coast é uma novidade. A gente não sabe realmente como é que vai ser a aposta da marca. Né? Demanda muito investimento.
Chinesa, né? Marca chinesa.
Exato. Mas, assim, também tomaram o risco de estar lá, apresentar o produto, etc. E as marcas, exemplo, a gente conhece a Scott, que é uma marca de bicicleta muito forte, que eles estão no segmento de tênis, muito mais para o trail especificamente. Claro que eles têm os tênis agora de corrida, não é o que fecha a conta deles, mas... Do ponto de vista de negócio, eles entendem que é válido eles estarem nesse tipo de evento, né?
É, porque tá ali no share, né, do mercado, né? Para ele ser trail, ser corrida, ele tá no share, né?
Exato.
Então ele acaba procurando participar disso daí. E algumas marcas, acho que de destaque novas que estavam até na feira, que é a VJ, né, de trail. E a Normal, né, que a gente falou que são duas ali que... A gente não está falando de qualidade, não é nada disso, não, tá? É só meio que para a gente meio que falar mesmo com relação à parte do que a gente viu de novidade ali, né? Porque o resto, né? ASICS, Hoka, Mizuno, Nike, elas todas estão ali. Uma que não estava, que já teve tênis de corrida, que apagou e aparentemente não deve voltar, é a Perzume.
Exato.
Né? Que era nessa linha aí da Scott.
Mas uma coisa, outra coisa que a gente viu, Rick, é estratégia de negócio, que foi... Eu até postei a Merrell, que é uma marca, vamos dizer assim, muito focada no trail. A própria Altra, aí, de uma forma geral, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vocês viram lá o tamanho dos espaços, por exemplo, o tamanho do espaço da Roca, o tamanho do espaço da Saucony, eram espaços enormes que chamavam muita atenção. Mesmo a Merrell sendo muito nichada, vocês viram o quanto que eles investiram naquela comunicação visual. A própria Altra, que se a gente for ver com relação a investimento e aí o quanto que vende de produto, por exemplo, nos Estados Unidos inteiro, o quanto que gera de faturamento e lucro, é muito menor do que as marcas tradicionais. Ainda assim,
sim,
eles sabem que vale o quão importante é eles fazerem um espaço atrativo para atender exatamente esse público que não conhece.
E ter esse, acho que esse esforço, literalmente financeiro, que eles colocam ali, né? Que não é um, é um investimento, mas é um esforço.
Exato.
Porque investimento vem normalmente quando você pega uma marca já mais consolidada.
Exato.
Né? Você pegar uma ASICS, tem um espaço lá, não é que está rasgando dinheiro, mas é uma empresa, exato, que está extremamente consolidada no running, já tem um mercado conquistado, já está solidificada há décadas.
É.
Então, para eles, isso é um investimento, está lá, por quê? Porque ele vai continuar mostrando, tanto que a ASICS direcionou, né, lá no The Running Event, falar do Nova Blast e do Nimbus, 26. Né? É, você pega uma Altra, né? Você pega a Merrell, você fala, pô, esse cara, ele tá assim, apostando aqui, porque ele quer, cara, tentar o máximo. Se ele pegar mais duas representantes, né, ou duas lojas especializadas que não faziam pedido para eles, muitas vezes já paga esse investimento dele, principalmente no mercado lá americano.
Outra prova maior do que isso, que vocês viram lá também. O mercado totalmente consolidado, vamos dizer assim, e tendencioso, de maximalismo, de tênis alto e placa de carbono, e a Vibram com a Five Fingers. Ali é quase que remando contra a maré, entendeu?
Exato, exato. E continua lá, né?
É.
E continua lá. Eu acho que a gente até perguntou, né, do Bikila, né? Ele falou que, na verdade, teve que mudar por causa do nome ali, exato, enfim, mas que continua meio que tendo. E a gente viu que tem, óbvio, as principais marcas trabalhando ainda com tênis de placa de carbono, mas nenhuma delas deixando de investir, uhum, e mostrar também o tênis sem placa.
Exato.
E com todo mundo que a gente conversou das marcas, quando a gente falava que a maioria do público brasileiro ficava com essa coisa, tênis de placa, tênis de... Eles falavam, eles olhavam com uma cara de... Como assim? Né? Isso daqui, cara, é específico, é nichado, não, uhum, é sempre, é momento. Né? É um tênis bom, é um tênis para performance, mas não é para ser consumido direto.
Eu,
né,
acho que isso é uma outra estratégia, Ri. Eu perguntei, por exemplo, para o pessoal da Roca, de um determinado modelo que nem estava lá, que algumas atletas usaram no Ironman do Havaí. Eu acho que isso é uma outra estratégia, porque quando você trabalha, por exemplo, um tênis, competição com placa de carbono, literalmente você acaba ofuscando os demais produtos da tua linha. Você fala, cara, se eu apresentar o lançamento, a própria ASICS, que estava com Nova Blast 4 e com o Nimbus 26, se por alguma razão de estratégia eles quisessem apresentar um novo Matt Speed Sky, acabaria ofuscando dois lançamentos que estavam ali. E eu acho isso, todas as marcas devem ir um pouco nessa linha.
É isso, a Puma, você vê que foi isso, falou do tênis novo, exato, deles de placa, você não via ninguém ali, a gente passou ali no stand e tudo, você não via ninguém, algumas vezes a gente passou querendo olhar tanto os outros produtos.
Exato.
Todo,
exato,
mundo ia, chegava naquele... Era uma das marcas que estavam com vários modelos diferentes. Todo mundo ia para a esquerda, que era onde estava ali o tênis de placa, né, o que eles estavam lançando. Então você vê que acaba deixando... E daí o que vai aparecer vai vir mais na rebarba.
Exatamente, é isso.
Do que de fato, poxa, vamos mostrar os produtos que são legais. E que de fato, aqui entre nós, quem paga a conta não é a placa de carbono.
Exatamente.
Né, para eles que pagam... Acredito eu que para a grande maioria das marcas, o que paga a conta mesmo é o tênis que vende mais, né, cara? Não é independente de margem que se tenha. A gente não mostrou aqui, depois a gente vai ver se a gente sobe depois no YouTube, tanto da Contrarrelógio quanto do Três Lados da Corrida, uns videozinhos das corridas que a gente filmou um pouquinho, para o pessoal entender que também tem uma dinâmica lá legal, que é muito levar para correr ali na beira do rio da cidade.
Uhum.
Então, acho que eles mostram muito ali, né? E o que me chamou a atenção, eu comentei com o Rô no dia que a gente foi fazer uma corrida de 5K que virou 13, porque o meu guia...
Conhece tudo.
O meu guia não me ajudou muito, mas me chamou a atenção a idade, a faixa etária do público corredor. E você via que não era o pessoal do evento, porque a gente saía num horário marcado... E daí foi quando a gente estava voltando, era 18 a 25 o público, assim. E grupos. Você não via poucas pessoas, correndo. Daí você via um grupo 6, outro grupo 5, outro grupo 6, outro grupo 4. Daí vinha um correndo sozinho. mas a faixa etária diferente do que a gente vê aqui. E eu acho que deve muito, acho que pela cultura esportiva que se tem, de você ter ali o cross country na escola, você ter, sim, as pistas de atletismo. O Rô, quando aterrizou ali, ele falou pra mim, né? Quando a gente chegou na viagem, ele falou, cara, você ia ficar louco, cara, que eu não peguei janela, né? É, eu peguei janela, mas tava de um, acho que de outro lado, ou alguma coisa assim. É, ele falou assim, cara, nos últimos 10 minutos, acho nem isso, 5 minutos, eu vi umas 11 pistas de atletismo.
Eu fui contando. Absurdo, absurdo.
Não sei, dono de manhã, né? Dá pra... Puta, que absurdo.
Então, assim, eu acho que isso tudo te faz o mercado de uma forma inteira crescer. E não é a Personal Life como assessoria, a consultoria do Rodrigo, ou consumo de foto, ou de conteúdo da Contra Relógio, ou do podcast. É o mercado inteiro. Porque você vai ver, um moleque de 18 anos de idade, ele já calça tênis de adulto.
É.
Ou ele ou mulher. Então, o consumo de produto, de roupa, de legging, de meia, de top, de viseira. E você começa a gerar uma cultura muito grande, não do consumismo, mas o consumo de uma forma mais abrangente.
Exatamente.
E daí você não precisa ter que empurrar um tênis novo a cada 3 meses para um cara de 40 anos. Por quê? Porque você tem um público limitado ali.
Bom, tinha a marca lá apresentando o lançamento de sapatilha de pista.
Exato. Produto de Natal, né, Rô? É. A gente pegou lá da Red Sweat, né? A gente foi.
É.
Né?
É.
Gorro.
Exato.
É. Boné.
É.
E viseira. É. Com estampa 100% Natal.
Natalina. É.
Natalino, assim. Então você fala... Daí a nossa visão... Pô, mas será que vende? Mas assim, se ele não vender agora, ele vende depois. O cara vai comprar ao longo do ano.
Exato.
É, o valor acessível. Então ele compra, às vezes, até para tirar uma onda. Fala, ah, vou correr sábado com os meus amigos. A segunda ele pede, chega na casa dele ali. O gorrinho, ele vai correr de Papai Noel e tal. Então, eu acho que existe uma maneira de trabalhar o mercado muito diferente do que a gente vê. É, a valorização de produto, a valorização de serviço e a simplicidade, mesmo você tendo tudo isso, você tem uma simplicidade.
Exato.
Você não vê...
Não é um dificultador, né?
Exato.
Não é um dificultador.
Exato, não é impeditivo. É, não tem nada impeditivo.
É.
Mesmo o tênis que a gente fala de $250... É dinheiro para eles, mas não é o mesmo proporcional dos nossos R$2.000, R$2.500. Né? Então, assim, mas mesmo assim eles não compram. Eu fiquei reparando ali na largada da prova do 5. Acho que quase ninguém com tênis de placa. E vou te falar. Eu corri para 18 baixo. Ganhou com 15 baixo primeiro. E não é que foi um. Foi um caminhão de gente assim que chegou na minha frente. É correndo pra 3.0, 3.2, 3.5, 3.10 o quilômetro. E com tudo com tênis normal.
É.
Tênis normal, shortzinho da equipe que ele corre, que ele corria na escola se bobear, sabe? Aquela que você vê que a camiseta já tá meio desbeiçada.
Uhum.
E tá lá correndo. Então acho que essa coisa do... A gente, óbvio que te mostra os tênis que a gente acha melhor. Mas também do que a gente acha melhor e que seja legal pro público consumir. Lá a gente não... Que é o que a gente falou, a ASICS estava com 2 modelos. A Nike também não estava com vários modelos lá. A Adidas até tinha, mas o que eles mais mostraram? Foi o Supernova. Então, você começa a ver que não tem aquela obrigatoriedade de você sempre... Pô, a camiseta mais legal, o short mais legal, o tênis mais legal, a meia mais legal. É legal ter tudo isso.
Uhum.
Mas isso não pode ser um impeditivo de você estar ali inserido no ambiente.
E né? Outro exemplo, das marcas que tinham lançamento de, por exemplo, modelo com placa de carbono... eles estavam ali meio que numa mescla com os demais produtos e não estava dando foco. Prova maior foi a Altra. A Altra ela só tem um modelo com placa e não estava no holofote. Por quê? Porque eles estavam dando muito destaque para os tênis de trail e para alguns modelos que já são na linha tradicional de corrida, com foco maior no primeiro modelo que eles estão fazendo com drop de 4 milímetros, porque via de regra,
zero.
A característica da Altra é zero. Mas
E mesmo assim também não foi um alarde.
Exato, e o modelo com placa de carbono estava muito longe de ser a vitrine deles ali no evento.
Uhum. Até acho que porque o consumidor já entendeu que o posicionamento da Altra é outro.
Exato.
Né? Então é um investimento eles estarem lá, mas eles aproveitaram o momento de estar lá, de mostrar o tênis novo deles, que não é drop zero. Mas quem vai comprar, quem vai procurar uma Altra, ele já... principalmente lá, para aquele mercado ele já conhece.
Sim, sim, sim.
Então ele sabe o que, que o tênis vai oferecer. Não vai chegar um aventureiro lá que, ó, deixa eu ver qual é que é. Que é o tênis, que é o produto de vocês? Que eu acho que é isso que volta aquela pergunta que você falou. Você acha que é o suficiente? Eu acho que para o público, pelo fato do público ser um público com muito conhecimento e qualitativo, não quantitativo, que é a diferença da Majors para uma feira dessa, ele torna o tempo necessário. Eu acho que foi por isso que eles saíram de 3 dias para 2.
É.
Porque é um dia menos de espaço, é um dia menos de pessoas trabalhando. Então, acho que tem um custo operacional que para todo mundo é muito mais benéfico fazer em 2 dias do que em 3. Porque você não vê ninguém ali perdido, sabe? Ah, não. Poxa, mas isso daqui, para que serve isso? Você fala, não, isso daqui é de fisioterapia, o mundo inteiro conhece. É. Mesmo que você não use, todo mundo que está lá sabe o que é. Sabe o que é um... Que nem a gente bateu o olho lá na Gu e via aquele... O gel que é diferente, que a gente até mostrou no vídeo aqui. Pô, ele é mais líquido.
É.
Não, eu peguei, daí eu falei pro cara... Daí eu falei assim, ele falou assim, não, é igual o gel, só que ele vem um volume maior porque ele é um pouco mais líquido. Eu falei, caramba, ele falou, ah, então, é o mesmo, só que agora ele é um pouco mais líquido. Ah, e a gente não vai ainda pro Brasil e tal. Então, o cara, ele já economiza um tempo dele... Não é só do visitante, né? Uhum. O expositor economiza um tempo por ser um público de qualidade. Porque ele não precisa explicar o que é, para que que serve, o carboidrato. E isso em todos, né, Rô? A gente foi na Hydra, que é de acessório para trail. Cara, o cara, ele vem conversar. Você fala uma coisa, ele já percebe que você entende. Você não precisa ser ninja, mas ele já sabe que você entende.
É.
Né? Então, é a mesma coisa que conversar com a Fê de foto. Né? Se eu perguntar pra ela, falou, pô, essa lente em casa, ela já vai, pô, beleza, ele já sabe que ele não é tão perdido, não precisa explicar pra ele que tem vários tipos de máquina e tal. Então, isso você dá uma otimizada no tempo e a informação fica muito, muito mais qualidade, né, cara? Fica muito mais rico a vivência pra todo mundo que tá lá e pode desfrutar de todas as barracas. E essa que é uma das coisas que a gente quis, né? E a gente bateu o pé desde o começo, que a gente falou, meu... Vamos para aproveitar tudo, né?
Exatamente.
Que eu acho que é isso. Assim, vocês tem alguma coisa que vocês voltaram e falaram, poxa, a gente poderia ter feito alguma coisa de diferente ou não?
Eu acho que dentro do evento, em cima do foco que a gente saiu daqui, eu acho que a gente efetivamente cumpriu o que a gente queria. É claro que o ano que vem, entrando um expositor ou outro também, a gente tem essa informação antes. A gente muda algumas coisas e a gente tira alguns aprendizados do que foi esse ano com relação a trabalho para melhorar o ano que vem. Mas, assim, aí é extra. Da mesma maneira que a gente conheceu, por exemplo, a Fleet Fit, que a gente conheceu a Loop, tem outras duas lojas na cidade, uma que é uma rede, que é a REI, que é uma com muito foco em outdoor, em trail, que vale a pena a gente entender a leitura da loja na cidade.
Rodrigo tá muito americano, tá? Escreve rei, tá, gente? Rei.
E uma outra loja bem bacana, que é uma especializada, que eu conheci, acho que em 2016 ou 2017, que é junto com o Box de CrossFit, pra gente, em cima do que a gente conheceu, né, da Fleet Fit, da Loop, também ter uma outra referência, o mais importante. Eu acho que esse é o nosso trabalho também, da maneira que você falou, Rê. Ah, tem muita gente que fala, pô, uma marca não vem para o Brasil. Mas amanhã ou depois você pode estar correndo uma prova, em algo, que seja alguma major, não importa se não for mais nos Estados Unidos, que é fácil identificar esses tênis, seja na Expo ou em alguma loja local, e pelo menos você já ouviu falar.
E tem muita gente que segue e consome o meu conteúdo, o seu, o da Fê, o da Contra Relógio, o do podcast, que não mora no Brasil.
Tem isso também.
Entendeu? Então a gente também, assim, porque se a gente for lá pra mostrar só o que vem pra cá, primeiro que a gente cairia pra um terço, vai ser lá metade do que a gente viu, e pra piorar, a gente não tem a garantia de que vai vir.
Exato.
Porque funciona da seguinte forma, as marcas, elas pegam os modelos, elas trazem uma amostra pro Brasil, e daí elas mostram pra todos os lojistas, pra todos os compradores, e daí se tiver pedido uma quantidade mínima que justifique essa operação, eles trazem o equipamento. Se não tiver, não vem. A marca... Vou dar exemplo da ASIC. A ASIC pode falar assim, poxa, óbvio, essa daí é campanha mundial, Nova Blast e o Nimbus, mas e são tênis que não vão sair, né? Não vão deixar de vir nunca. Mas se você pega, a gente já teve o caso do DS Trainer, do DS Racer, da ASICS, que deixou de vir pro Brasil. Uhum. E são tênis que, cá entre nós, a grande maioria que usa, gosta e gosta muito. Por que parou de vir? Porque ia para essa pré-venda, que eles chamam um evento de pré-venda, os lojistas vão lá, olham e falam assim, ó, cara, não, esse, eu não vou querer esse aqui. Por quê? Porque às vezes a loja às vezes está sem dinheiro, ou às vezes não está a fim de olhar para o cara que tem um olhar mais de performance no corredor.
Às vezes preço final.
O preço final às vezes não justifica, porque vai vir independente com aumento, ou ele percebeu que era um impeditivo no, naquele ano que ele trabalhou. E daí quando a empresa fecha esse balanço da pré-venda, ele olha e fala assim, poxa, cara, 100 pares de tênis desse daqui, putz, não justifica a gente trazer. Uhum. Porque vai vir só para um lojista, não vai vir para todo mundo, vai me dar mais dor de cabeça, então não vamos trazer. Dele avisa o lojista que ele não vai trazer. Uhum. Então, a gente não tem essa garantia do que pode vir ou não. É. A Scott é uma marca que tem representante no país. Por que que eles não podem trazer? A Merrell, mesma coisa.
Exato.
A The North Face, mesma coisa. Tem marcas que não têm representantes. Né? Mas a gente tem marcas que tem representante, e a questão de muitas vezes ele entender, putz, então eu quero trazer, vou trazer pouco, mas vou trazer um pouquinho. E a gente tem que ir, de fato a gente foi lá com essa ideia, né?
Exatamente. Não, e até quando você vai numa, assim, eu sofro muito isso nas, eu não sei o que eu vou, até a pessoa ajuda para ele, Rodrigo. O que é legal, assim, então acho que é uma direção para as pessoas, o que você vai poder encontrar ali, né?
Mas todos nós, exato, né, Fê? Assim, a gente até conversou, que a gente falou, poxa, tudo que a gente fez lá seria muito difícil cada um fazer sozinho.
Exato.
E a gente entende, óbvio, que a gente falou, poxa, quem entende mais de tênis aqui disparado é o Rô.
Uhum.
Mas mesmo assim, muita coisa que a gente conseguiu de informação, que a gente conseguiu de approach muitas vezes, é porque tava todo mundo junto.
Exato.
Né? Então assim, óbvio, não é que o Rodrigo precisa da gente. Não, se alguém pode ir sozinho lá, ele, não somos nós. Né? Mas eu acho que a ideia, e muitas vezes até isso, sabe? Eu falava, puta, Rô, olha esse tênis. Né? Esse Mount to Coast era um stand que a gente tinha visto.
A gente ia passar batido.
Exato. Às vezes você não dá importância, você tá isolado num canto, pouco produto.
E daí foi no momento que a feira tava mais vazia, né? Na quinta-feira eu falei, pô, vamos passar lá pra gente olhar com calma, porque de fato é um produto chinês, que existe sim um preconceito, um olhar meio suspeito de todos, inclusive nosso. Né? A gente falou de outras marcas chinesas que a gente fala, pô, acabamento é ruim e tudo mais. Pô, a gente chegou lá, a gente viu a qualidade do produto, cara, muito boa. Não só de conforto, né?
De acabamento. Exato.
Né? Pô, você vê um tênis com um calço duplo, né? Então, elástico na parte baixa. Detalhes, assim, acabamento, tênis simples, né? Diferente, muitas vezes a gente tem outras marcas chinesas que querem, fazer um negócio revolucionário e faz buraco aqui, não sei o que lá. Não. Cara, um tênis que você olha e fala assim, é pra jogar tênis esse tênis, né? De tão discreto ele é. E um tênis incrível. Então, eu acho que são coisas que, de fato, vão se somando e que quanto mais você está ali e você continua consumindo essa informação e a gente leva isso para as pessoas, cara, é o mundo ideal. Porque por que não a gente valorizar uma marca dessa, que mesmo não vem para o Brasil, mas que o público que possa consumir a gente consuma onde tenha esse produto vendendo. Uhum. Porque daí ela se estabelece no mercado.
É.
E eu acho que essa que é a mentalidade que a feira mostra também, mentalidade americana, da gente fomentar o mercado de uma forma global.
Global.
Né? Porque se a gente não consome, se a gente não fala, se a gente não mostra uma Tifosi, que é uma marca de óculos, que tem um preço final de $25 a $30, o preço final, né? Na feira, numa loja, isso, cara, vai ter gente lá, não, Tabajara, não quero.
É isso mesmo.
Né? Então, pô, olha que legal, os caras viram, falaram, deixa eu dar um voto de confiança, se não é, se vale a pena ou não vale a pena mesmo. Então, acho que a ideia, muitas vezes, da gente ter ido para a feira também é essa. É mostrar o que tem de lançamento de coisas conhecidas e também trazer, acho que, coisas que muitas vezes, para os brasileiros principalmente, não são tão conhecidas ou valorizadas.
Não, e de novo, da mesma maneira, aquilo que eu falei para vocês. O ano que vem pode ter uma marca que já esteve, o caso da Polar. Polar teve lá, acho que 1 ou 2 anos, apresentou o entendimento dela do ponto de vista estratégico, agora acho que a gente não tem necessidade. A Coros é uma marca que entrou.
Voltou o assunto.
Exatamente. Então, assim, esse entra e sai de marcas, eles fazem a leitura do mercado deles naquele momento. Qual que é a estratégia? Vale a gente, a Power Bar teve lá, saiu. Então, assim, é absolutamente normal, não é surpresa nenhuma essas marcas que eu falei, o ano que vem algumas estarem lá novamente.
Assim como deve ter marca lá que vai também, tipo, falar assim, cara, não vai mudar nossa venda.
Exato.
Mas, de fato, quem não é visto não é lembrado, a gente tem que estar lá.
Exato.
É uma cliff da vida. É. Você passava lá, você via a galera passando ali, mas não era um negócio que você fala... Mas é um lugar que todo local que tem ciclismo e corrida tem cliff vendendo.
É.
Eles estão consolidados. Mas eles não deixam de estar lá. Não é por isso que eles não deixam de ir. Ah, tá bom, foi uma empresa que foi vendida, enfim. Né? Tá, o dinheiro, teoricamente, tem dinheiro ali para poder aportar e fazer o que precisa ser feito. Mas você vê que, de fato, tem empresas como eles que estão ali porque tem que estar mostrando.
É.
Tem que estar ali, né? É por isso que a Coca-Cola faz anúncio.
É.
Ela não precisa fazer anúncio para vender, mas ela tem que fazer. McDonald's, né? Essas grandes marcas, acaba meio que sendo isso. Então é isso, se a gente lembrar mais alguma coisa, a gente faz mais um episódio pra gente trazer aqui algumas informações. A gente vai colocar um pouco mais de conteúdo lá no nosso canal, tanto do Instagram quanto do YouTube, do Três Lados da Corrida, quanto da Contrarrelógio. Agradecer a Fê pela parceria na viagem.
Obrigada.
Na parceria.
Agradeço.
Com a Contrarrelógio também com a gente, que a gente sabe o quanto. Eu, pelo menos, eu fico orgulhoso, assim, sabe? De fazer um post, colocar o logo ali junto da Contrarrelógio. Por um projeto junto mesmo, por a gente ter desenhado isso junto.
Uhum.
Porque, pô, é uma história que a gente tá nesse mercado até antes um pouco, né, da Contrarrelógio. A Contrarrelógio veio junto, né? A gente nasceu no esporte, acho que meio junto com a Contrarrelógio. 30 anos de revista, então é muito legal a gente estar junto. Não só a Contrarrelógio, mas toda a sua expertise também e parceria. Obrigado.
Obrigada a vocês. Eu que agradeço o convite, porque para mim é uma experiência assim, incrível. E é isso.
Desculpa o Rodrigo. Não, sabe que o Rodrigo a gente sempre tem que pedir desculpa.
E menos de um ano para a gente estar lá de novo. A partir de agora,
menos de um ano. O ano que vem não vai ser antes, né?
Um pouquinho mais curto.
Teve uma apresentação numa das entrevistas lá da ASICS, que a Constança falou da... que a gente estava num trabalho conjunto, né? Você viu a moça lá que estava entrevistando, ela até falou, pô, que bacana, né?
Exato.
Né?
Uma joint venture, né?
Exato.
É muito legal importante, isso, que assim. Mega empresas. Mas é isso. E não foi só na ASICS, né? Acho que teve outros lugares que falaram, que falou, pô, que a gente faz, a gente tem um conteúdo do podcast, a Fernanda, que é uma revista especializada, 30 anos no mercado. Eles, a valorização deles, porque eles entendem o quanto é importante. Né? E ali a gente via, né? O pessoal saía de uma marca, ia para outra, conversava, não só nas festas, né? Que tem ali a confraternização depois e tal, mas você via durante o evento, né? O pessoal da Mizuno conversava com o pessoal da New Balance, o da Altra, não sei aonde. E, pô, até no primeiro dia que a gente foi ali com o jantar da ASICS, o pessoal da fila tava lá com a gente. Né? Então você vê que de fato tem uma troca, né?
E agradecer também, Ria. A gente foi credenciado pela Velocitar. E assim, eu que estou, já foi o quarto ano lá, mas o quão respeitada é a Velocitar naquele meio, entre marcas, o quão respeitado é o Carneiro, um dos sócios da Velocitar. Então isso mostra a credibilidade, que mesmo uma loja que está aqui no Brasil e que às vezes por questões políticas não dá às vezes negócio de importação, essas coisas que a gente sabe o quão complexo é, mas o quão importante é para eles entender que uma loja que seja do Brasil, que ainda de repente não faz um negócio direto com eles, eles dão valor a isso.
É isso. E poderíamos até ir como mídia, né? Porque a gente foi com a Contrarrelógio, poderíamos ir como mídia, com Contrarrelógio, como Três Lados da Corrida, mas de fato é até uma maneira da gente falar, agradecer e estar próximos da Velocitar.
Exato.
Pela parceria que a gente tem, pelo que eles oferecem, não é nada de oferecer nada, não, tá? Oferecer é a disposição que eles dão, a energia que eles, né, demandam e entregam. E são solícitos com relação quando a gente sempre está presente, faz projeto junto. Esteve lá, a gente conversou com o Carneiro lá, fizemos um bate-papo, nem tinha sido comercialmente nada negociado com ele. Fizemos um papo lá de 20 minutos com ele, vai para o ar aqui, a gente vai falar bastante, até para ele falar um pouco de como ele viu a feira, como é que é para Velocitar. Então, uma coisa que é legal, Porque, de fato, a gente acredita nisso. A gente acredita que, de fato, a gente tem que somar forças. É, não é para a gente crescer. É para o mercado crescer.
Exato.
Porque se o mercado cresce, e quem está no mercado cresce junto. Uhum. Né? Então, assim, é fato. Isso é para todo mundo. Não é só no esporte, não é só na corrida. É para todo mundo, né? Se você trabalha com paçoca e o mercado de paçoca saiu de 1 milhão de paçocas vendidas para 10 milhões, você vai respingar um pouco para você.
É.
Né? Então, é uma visão muito legal. E obrigado, Rodrigo, obrigado, Carneiro, né? Obrigado, Alê. É, Bruno, também, que participa aqui com a gente no Intervalado. Todos ali da Velocitar por estarem conosco aí e deixarem a gente colocar no nosso peito ali, na nossa credencial Velocitar. Obrigado, Hopper, por me aguentar no quarto. embora eu não tenha esquecido a credencial nenhum dia e ter atrasado o rolê, mas não está tudo certo.
Outra coisa que vale para a gente finalizar. A Fernanda esqueceu, você viu que foi coisa rápida. Ó. Vai lá, faz uma credencial nova. Então, eles são muito práticos
muito
com prático, relação a isso.
É isso. Tem...
Basta você... É aquela coisa americana, né? Então, quando eu cheguei para fazer o credenciamento, eu preciso do meu ID? Não. Só falar o seu nome. Não precisa nem mostrar o documento.
É.
Né? Então, assim, é uma coisa que, em todos os aspectos... Isso mexe muito comigo, porque, cara, eu adoro essa coisa do...
Do simples.
É, do simples e do... Cara, você é respeitado até a hora que provem que você não fez alguma coisa. Então, né, você chegou ali, você tá lá dentro, igual a todo mundo, né? A gente viu um monte de gente lá, de todos os níveis, né? Conversamos com um atleta, um que já tá classificado para Paris 2024, no stand da ASICS. O outro que é um canadense norte-americano, que tá aí com tempo para brigar, para se classificar. E os caras ali numa simplicidade, né? Correndo 2.5, 2.7. Você fala, caramba, né? E ali paradinho com aquela cara de uai, né? Você fala, caraca, né? E muita gente aqui, porque correu, subiu alguma coisa. Enfim, né? Segue o jogo. Obrigado, dupla. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês quiserem saber também sobre a feira, mandem aqui pra nós, que a gente tira a dúvida de vocês. Valeu, um abraço.